respeito, voltou. Foda.
E aí, galera, beleza? Muito boa tarde. Eu sou o Romo Jacob. Estamos aqui para dar início ao bate-papo mais diferente e estranho sobre o futebol cearense. Vamos começar mais um programa na arquibancada. Lembrando a você que o programa na arquibancada é uma iniciativa da Rádio Classista, que é uma iniciativa da FETRAÇO, Federação dos Trabalhadores e Empregados, Empregados no Comércio e Serviço do Estado do Ceará, em memória do nosso querido Eliseu Rodrigues, secretário de Comunicação Luiz Neto e técnico responsável Orenilton Vidal. E muitas coisas rolaram de ontem para hoje no futebol cearense. Fortaleza classificado para a final. O Ceará quase consegue a vitória. Aliás, conseguiu a vitória, mas não conseguiu a classificação lá na Arena Corinthians. Mas quase o Ceará consegue. E diversos outros assuntos para destrincharmos aqui nessa mesa redonda, nesse bate-papo diferente e estranho. E para compor essa bancada aqui, diferente e estranho, do meu lado esquerdo temos nosso amigo Giovanni Bruno. Boa tarde, Bruno.
Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, galera do Narquibancada. Tamo junto aí, galera.
E na ponta direita, concentradíssimo aqui, compartilhando, divulgando. Inclusive, você já pode participar do programa Narquibancada, mandando seu alô, que a gente vai ler aqui com certeza. Para você que está acompanhando no aplicativo, quiser mandar o alô, é só ir lá na nossa live no Facebook, na página da Rádio Classista. Rádio Classista, bota lá, Rádio Classista, nós estamos lá ao vivo, na live. Manda um alô lá e também você pode seguir nossas redes sociais, arroba programa na Arquibancada Oficial, lá no Instagram. E a gente também pode ouvir o comentário dele, aquele que começa a falar e nunca termina. Ezio Balestrinha, boa tarde, Balestrinha!
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes aí do programa na Arquibancada. Essa é a rodada de meio de semana aí de Copa do Brasil, Campeonato Estadual. Temos alegrias e lamentos ao mesmo tempo, né?
E lamentos,
então a gente tem, vai ter que destrinchar, né?
Exatamente. E aquele que, o repórter mais imparcial do Brasil, que está sempre com informações de primeira qualidade, aquele que é o primeiro a dar o furo, Carlos Emanuel, a voz da imparcialidade!
O imparcial!
Muito boa tarde aí, gostei da camisa, Rômulo Jacob. Passa depois aí pra gente, endereço, né? Pra gente.
A hora deu valor estilo aí, né? E vamos começar aqui, Carlos Emanuel, tem muitas informações aí para começarmos o programa. O que é que tem de bom aí pra gente começar?
Dá o seu furo aí para nós.
Pronto.
Vamos lá, o Campeonato Cearense Série B tá começando já, né? Bem pertinho, dia 4 de abril, é hoje, né? Hoje à noite vai ter Tiradentes.
Mas não, 4 de abril mais conhecido como hoje, né?
4 de abril é o
conhecido
dia
conhecido como hoje à noite.
O dia do programa, mas a estreia vai ser dia 7, Tiradentes e União, Pacajus e Campo Grande e Sport Crato. E no dia 10, Maranguape e Caucaia, na Série B, o Ezio Palestinha quer ir pra esse jogo do Tiradentes e União, né? Fazer presença lá. Vai dar certo, Palestinha?
Rapaz, vamos combinar aí pra poder assistir, né? Eu acho que é importante a gente curtir a Série B cearense, porque são os times que ano que vem vão estar aí na primeira divisão, combatendo com Ceará, Fortaleza, Ferroviário, dentre outros.
Mas tem uma condição, não pode estar chovendo, senão ele não sai de casa, não é mesmo, Palestinha?
E o Icasa vai estar nessa competição, mas não vai ser a semana que ele vai estrear. Mas o Icasa, o Verdão do Cariri, vai estar presente. E vamos falar do Sub-17 cearense. O Atlético perdeu de 3-0 pro Anjos do Céu. O Ferroviário perdeu de 2-1 pro Pagmenos. E o Floresta fez 4-0 no Verdes Mares. E o Sub-20 também está estreando aí no dia 27 ou 28 de abril. 22 clubes vão disputar aí o campeonato cearense da Sub-20, né? E os resultados principais aí da Copa do Nordeste já tiveram, teve a última rodada, que classificou aí Ceará e Náutico, que vão se enfrentar, Santa Cruz e CRB, Botafogo e CSA e Fortaleza e Vitória, os times cearenses jogando em casa, jogando pelo empate, né, Giovani?
E pode dar aí Clássico Rei na final, né, quem sabe? Acho que dá, Giovani?
Dependendo do desempenho das duas equipes aí, ganhando, os dois jogos vão ser em casa, Castelão...
Assim, jogo único, né?
Jogo único, provavelmente o Castelão lotado aí com o Ceará fazendo promoção de ingresso a partir de R$5, né? No sábado, e o Fortaleza com ingresso a partir de R$10 na segunda-feira, 9h30 da noite.
Começa de casa cheia em ambas as partidas.
Só mandar aqui um alô, né, pro meu amigo aí, rapaz, o Tiano Viana, meu amigo, né, trabalhador aí da Bomba Calçados, mandou mensagem, né, mandando um salve pra galera do Narquibancada, e também falando, né, ontem deu vozão, não nos classificamos, mas mostramos raça e tiramos a invencibilidade do Coringa. Quer dizer, tirando a invencibilidade que o Corinthians tinha esse ano dentro do... ali nos domínios dele, né?
Ah, e por falar em alô, nosso amigo Daniel Moral, que sempre tá participando aqui em todos os programas do Arquibancada, já tá aqui acompanhando a gente, dizendo bora Leão, também dizendo vovozinha foi eliminada, eliminado. E o Daniel Oliveira, feliz com meu vozão de Porangabuçu. Vários Daniels aqui participando. E vamos começar pelo que tá mais fresquinho ontem, que foi a partida entre o Ceará e o Corinthians lá na Arena do Pachalão. E depois a gente fala aí do Fortaleza e Guarani de Sobral. Tem mais alô aí, Balachino?
Tá sim, só complementando aqui, ele disse que foi uma invencibilidade de 13 jogos que o Ceará tirou do Corinthians, hein?
Não, coisa boa. Não é fácil ganhar do Corinthians lá dentro da arena de Itaquera, né?
Em relação ao jogo de ontem, foi 15 chutes ao gol do Ceará, 14 do Corinthians. O Corinthians começou, teve o segundo tempo um predomínio do jogo, né? De posse de bola, mas o Ceará depois também teve essa posse de bola melhorada no segundo tempo. Foi 55% de posse de bola do Ceará, 45% do Corinthians. Foram 20 faltas do Ceará, 11 do Corinthians. No caso aí, o Vozão perdeu aí, deixou de ganhar R$1.900.000, deixou de ganhar se passasse de fase, né? Acabou perdendo.
Por muito pouco, jogando muito mais do que o Corinthians, com bola na trave, emoção no final do jogo. O Ceará foi ontem lá em São Paulo e quase consegue pelo menos o resultado com 2 gols diferentes para levar a partida para os pênaltis. Ézio Palestrinha.
Pois é, né? Foi um jogo aí
que... Ézio Palestrinha, o que foi que aconteceu? O que foi que faltou, Ézio Palestrinha?
Eu acho que, assim, é como a gente... Eu até citei na matéria, né? A respeito no Instagram na Arquibancada. Quem quiser ver lá, curta, né? E tudo. Tem outras matérias, vídeos interessantes, né? Que o nosso na Arquibancada aqui traz humor. E falando aí a respeito do jogo, eu acho que o Ceará é aquele velho problema que a gente diz. Uma coisa boa a se tirar do jogo é que o Ceará tem uma consistência defensiva, um meio de campo que sabe trabalhar a bola, mas peca de novo naquela velho problema que vem tendo acontecendo nos últimos anos. Que é a questão da bola entrar no gol. Ano passado tinha o Arthur para resolver, hoje já não tem o Arthur. Estamos trabalhando com o que pode. Foram vários gols, várias chances que o Ceará teve. Também a gente não pode tirar o mérito do goleiro do Corinthians, que no tempo era o Cássio. Depois o Walter, que aliás, né, que é a diretoria. O Walter vai acabar o contrato aqui no meio do ano. Será que ele não tem uma chance de estar no gol do Ceará?
E Ézio Palestrinha aí, em relação ao ataque do Ceará, o Roger desencantou ontem, né? Fez aquele gol e a torcida pressionando, a imprensa também cobrando muito, mas o Roger, assim, parabenizar pela entrega do jogador em campo, né? A torcida é exigente. Eu me lembro que em 2010, 2011, o Ceará na Série A, o time se doando, o Yarley fez um gol contra o Inter lá no Beira-Rio, o Ceará ganhou de 1-0 e a torcida... criticando muito o Yarley. O Yarley acabou saindo do Ceará. Eu me lembro em 2010, o Geraldo fez aquele gol contra o Grêmio.
Aqui no Castelão.
No Castelão, que ele saiu chorando, como se fosse um peso tirado dele, né? E ele tanto se deu pelo Ceará, mas a torcida reclamava, a imprensa reclamava. Eu até coloco assim, um dedo da imprensa naquele rebaixamento do Ceará de 2011. Foi muita cobrança e o time acabou de se desequilibrando, né?
Mas eu acho incrível, né, que nessa partida, eu sei que o ataque do Ceará ainda deve em alguns pontos, né? Eu achei até esquisito que, numa hora lá do jogo, o Ricardo Bueno tava jogando como se fosse um ponta, e eu ficava me perguntando, mas o que o Ricardo Bueno tá fazendo aí, mano? Ele não era centroavante do time, ele devia estar lá na área. Aí depois que o Lisca, quando o goleiro Cássio foi expulso, o que ele fez? Ele empurrou o time pra frente pra poder ver se dava um jeito.
Ézio Palestrinha aqui, dois alores, alô pra galera, né? O Cláudio Alves, Ceará com alguns ajustes de jogadores de lado, estará pronto para o Brasileirão. E o Márcio Borges, tricolor doente aí. Boa tarde, segunda-feira tem Leão ganhando vitória de 2-0.
É aquele velho negócio que eu já tinha falado, né? Aí quando o Ceará botou o Roger, aí o Ricardo Bueno foi pra ponta. Aí
Ricardo Bueno também quase deixa o dele, né?
Quase deixa. Bola na trave, goleiro, como eu disse, tanto o Cássio como o...
Aquele chute do Samuel Xavier também. Lembrou,
é, ó.
E as coisas melhorando aqui na Rádio Classista, o negócio tá moderno.
E o Fernando Sobral, né, que entrou e jogou muito bem também.
Fernando Sobral.
Sobral.
Grata.
Agora, surpresa. Eu queria saber uma coisa. Ézio Palestrinha, como comentarista de qualidade, um cara que é, sei lá, tem um dom da palavra, um cara que é diferenciado aí nos comentários. Ézio Palestrinha, me explica aí, cara. Me explica. Que diabos... É, que o Ricardinho ainda é titular no time do Ceará.
Rapaz, eu não sei não.
O que,
acho...
que tá acontecendo, Palestrinha?
Eu acho que ele, que o Lisca parece que adora o futebol do Ricardinho, porque todo mundo vê que o Ricardinho tem hora no jogo que some, que tem bolas...
O Ricardinho,
que
cara,
bola, ele... Cansado, né?
Bola, cansado. É, ele só vive agora de lampejos, de pequenos momentos, não tem mais uma regularidade.
Engraçado, cara. Que no jogo do Corinthians, cara, teve um passe que ele foi dar pro Fabinho. Cara, se o Fabinho não tivesse raça pra pegar a bola, o Cleison tinha pegado aquela bola ali, arrancado pro cruzamento, e é porque ele tava saindo. O Ricardinho parece que não tem o cuidado de ver... ver a situação do jogador em campo a qual ele vai passar.
Porque eu acho assim, ó, na minha humilde opinião, o Lisca devia fazer com o Ricardinho o que ele fez com o Roger, né? Sabe que o cara não tá rendendo mais no jogo todo? Poderia botar ele no segundo tempo da partida pra tentar, sei lá, cadenciar ali uma bola. Tentar
isso uma partida...
Fazer uma jogada diferenciada. Agora, toda vida o cara não tá rendendo. Insistir. Tem jogadores aí que...
Fernando entra. Sobral é
um exemplo, é o próprio Fernando Sobral que entra, que faz a diferença, foi o craque do jogo no jogo passado contra o...
Foi contra o Salgueiro,
se destacou. Fez gol, foi o craque do jogo, ontem entrou contra o Corinthians,
jogou
muito bem,
se você...
foi pra cima, botou a bola na trave, tem que dar oportunidade a essa galera que tá jogando.
Rômulo,
tá...
eu queria saber da opinião tua, né, é a respeito mesmo do Ricardinho, né? Tu acha que se ele conseguisse sacar ali dois jogadores para entrar o Fernando Sobral e o Wesley, jogando o Chico para ser o meia? Porque para mim eu acho que a grata surpresa tá sendo a atuação do Fernando Sobral como ponta. O Fernando Sobral, ele foi contratado para ser um meia. Não um jogador de ponta. O que é que tu acha a respeito dele jogando na posição? Ele que substituiu o Felipe Pachola, que infelizmente durante a partida sentiu
outro que não tá rendendo.
Sentiu uma fisgada na coxa e teve que sair. O Fernando Sobral entrou e...
Outro que não está rendendo o que foi esperado que rendesse, né? Porque lá a torcida... É porque assim, a torcida do Ceará, ela... Não só do Ceará, mas como de todos os times, mas do Ceará
em
especial. O cara vem aqui... Em ano tal, faz duas, três partidas, porque com toda sinceridade eu não me lembro dessa regularidade do Felipe Bachola em 2016, não. Ele jogou algumas partidas boas, mas a galera, não, traz de volta. Aí você, não que ele não possa render mais do que ele rendeu em 2016, mas ele não tá rendendo o que foi esperado à altura. Fez alguns bons jogos, mas...
Eu acho que é o seguinte, o time do Ceará que o Bachola participou... Era um time que praticamente era um time muito limitado e que, de certa forma, ele se sobressaía porque ele era uma coisa, um diferencial. E até mesmo, eu me lembro que saía muito nas redes sociais um vídeo do Bachola numa jogada que ele deu um passe lá para o jogador fazer o gol.
Ah, aquele... Eu me lembro que foi o 3-1 em cima do Brasil pelo golaço lá do Bill ali. Foi a jogada mais bonita dele no Ceará, né? Mas com relação à questão do Fernando Sobral, acho que ele tem que jogar onde ele render, entendeu? Ele tem que jogar, se ele render no meio, se ele render na ponta. E o Lisca, no meu ponto de vista, caso eu vou dar imparcialidade, vai ter uma pequena dor de cabeça aí com relação a esses jogadores de meio de campo, né? Porque ainda tem jogadores aí que com certeza vão render. Não estão rendendo ainda, que é no caso do Leandro Cachaça, né? Do Leandro Carvalho, que também ainda não mostrou a que veio. Aí tem o Wesley aí, que com certeza vai ter uma vaga nesse time titular. Aí tem o Chico também, que joga...
Joga bem de meia, hein?
Tem o Fernando Sobral, vai ter uma dor de cabeçazinha aí.
Tem o Juninho Quixadá ainda aqui.
Juninho Quixadá, que só Deus sabe quando é que volta, né?
Eu acho que o Ceará, repetir de novo isso, da parte da defesa, até o meio de campo o Ceará tá bem qualificado, né? Tá faltando ali mais uma peça ali nas alas, né? E um finalizador para poder botar a bola para dentro, que é o que o Ceará... Tinha o Edson Cariús, mas morreu essa história do Edson Cariús. Eu acho que o Ricardo Bueno encaixa legal ali. E o Roger, eu acho que ele poderia até mudar de posição, voltar um pouco mais para ajudar o meio de campo. Que ele como se vindo ao atacante, ele fica mais... Dá pra jogar os dois, eu acho. Ricardo Bueno e Roger, por enquanto.
Teria que dar, dá. Mas eu acho que a questão é que a gente sabe que o Ricardo Bueno, ele não é um jogador que, assim, você pode até concordar comigo, que o Ricardo Bueno não é um tipo de jogador ponta que chega, dribla, porque você vê que no esquema do Ceará esse ano, pra tu ver, ó, o ano passado ele jogava com dois pontas, na qual os dois pontas eles chegavam na linha de fundo e afunilavam a jogada, né? Pra tentar uma definição ou um passe. E hoje os dois, a jogada ficou um pouco diferente. O que ele fez? Ele tá usando dois meias para poder articular melhor a jogada. Quer dizer, um pouco diferente do que foi o ano
Giovani
passado.
Giovanni, quer falar nada sobre o Ceará? Tá meio...
Na voz do rival aí. Fala alguma coisa aí, cara.
Tem nada que falar do Ceará, né? Como não acompanha que... muito o jogo do Ceará. Acha? Tá.
O Cláudio Alves, que é o meu tio, né? Disse assim, o Chico, quando foi pra meia, jogou melhor, né?
Jogou, é isso que eu acho. O Chico, quando ele assumiu o lugar do Bachola e o Fernando Sobral foi pra ponta, ele passou pro meio. O time do Ceará, ele conseguia articular bem a bola. E a gente não viu muito o Chico jogar na posição que é a posição dele, que é de meia de articulação. O Lisca tem botado ele como ponta, sendo que, como meu, eu acho que ele rende melhor.
Rapaz, quem tá assistindo nosso programa aqui é nosso amigo Éder Freitas. Meu filho, cadê você pra gente conversar sobre o projeto lá, cara? Fale com a gente aí, Casa Manoel.
Olha,
quer conversar com você depois aí também, do projeto.
Olha, e o seguinte, em relação ao Ceará, eu parabenizo a vitória, né? Porque quebrou invencibilidade fora de casa. Tem que reconhecer que o Ceará perdeu o jogo, foi naquele primeiro... que acabou levando 3-1. Teve também a torcida do Corinthians que acabou desrespeitando ali, né, o Ceará no final, dizendo, gritando eliminado, como se o Ceará fosse o Barcelona, o Real Madrid. É vergonha pro Corinthians perder de 1-0 em casa pro Ceará, eu acho. Acho que ele tinha que de classificar ganhando. Ele jogou pelo regulamento. Então, um time grande jogar pelo regulamento e a torcida ficar maravilhada, eu acho que ficou, deixou muito a dever o Corinthians.
Eu acho que foi decepcionante pro Corinthians, porque o Corinthians, ele é um clube... se você for comparar a massa que o Corinthians tem e a do Ceará, é totalmente irrisório o negócio. Por isso que eu acredito que o Ceará, do meio campo, zaga, as laterais... O Ceará, tirando o goleiro, né? Pelo amor de Deus, o goleiro ainda não me inspira muito. Queimei um pouco a língua, dando muita bola pro Richard, mas o Richard tem decepcionado. Tirando essas partes, o ataque e o goleiro, o time do Ceará tá um time até que certo ponto preparado para pegar uma primeira divisão, porque o Corinthians é Corinthians. Você não pode descartar só porque um jogador, o Cássio, foi expulso, você não desmerece o futebol do Corinthians, não. Porque mesmo com a menos, eles partiram para cima.
E voltando nessa questão aí do desrespeito com o Ceará, foi como o Milton Leite disse ontem depois do jogo no programa, acho que Troca de Passe, que parece que o time do Corinthians estava numa feijoada e vamos ali bater uma bolinha com aqueles caras lá, vamos jogar lá pra ver o que é que dá.
Aí tomou
1-0 aí com chance do Ceará chegar ao segundo gol e levar pros pênaltis.
E olha que saiu barato, hein, porque o Corinthians era pra ter sido dois expulsos. O Clayson, lá, que era um dos pontos do Corinthians, ele tomou um cartão e na jogada seguinte deu um empurrão no Fabinho, hein? Saiu barato, hein? Era pra ser dois.
E também teve o risco do Chico também ter sido expulso, né? Que ele fez aquela
também,
entrada lá
também,
no meio do campo, mas não era falta pra cartão, não. Porque ele já tinha amarelo,
vamos,
né?
Analisar o Corinthians. O Corinthians passou pela Ferroviária em dois empates no Paulista, nos pênaltis. O Corinthians... empatou com o Ferroviário, também se classificou pelo regulamento. O Corinthians
quase
passou da Avenida de virada, quase não passa. Quer dizer,
2-0.
O Corinthians não tá com essas coisas todas, não, eu acho.
Pois é.
E todo mundo dizendo que o Corinthians tá lá, tá jogando um bolão, eu não acho esse futebol.
O engraçado
todo
é que eles falam que o Corinthians, ele tá se recuperando aquele futebol que ele tinha. Rapaz, o futebol que o Corinthians tinha aqui foi campeão com
o cara. Cadê o Gustavo ontem?
Gustavo não passou, foi mal. Com Luiz Otávio e Thiago Alves.
Só o Gustavo que a galera tá pedindo na seleção brasileira.
Depois que voltou da contusão, o Gustavo fez só um gol. Só. Ele fez depois que ele voltou, fez só um gol, né?
Um gol já fez no Ceará aqui pelo Fortaleza ano passado, né? Não pode esquecer isso aí.
Ah, é só mais um alô aí, mais uma mensagem.
Mas foram três derrotas e uma.
Mais uma
e
mensagem.
Um empate, né?
Ó, mais uma mensagem aqui do nosso amigo aqui, né? O ouvinte. O Tiano aqui falou uma coisa, né? Que eu acho que é bom o Bruno escutar. Confio no Ceará, Mas é mais para se manter na Série A. Agora, o Fortaleza vai passar apertos em relação ao futebol que tem apresentado no início desse ano. Quer dizer, que ele está dizendo que o Fortaleza não está representando um futebol, essas coisas todas, não. Se for para o brasileiro, vai passar aperto.
Não, por enquanto está desse jeito aí, nesse aperto e tal. Está faltando finalizar mais as jogadas, converter mais gols. E também, como no ano passado, o time não foi bem no Cearense, mas quando começou a Série B foi o melhor do campeonato. E... mas pra Série A também parece que tem um reforço de 5 ou 6 jogadores que o Rogério Ceni pediu e a diretoria tá atendendo esse pedido. Tanto que um desses jogadores provavelmente seja o Nenê.
Mas calma aí, já tu fala.
Deixa eu entrar na parte. E o Claudio Osso falou assim, ó, nos últimos 3 jogos do Ceará contra o Corinthians, 2 vitórias e um empate. No caso, teve aquela derrota, né, aqui. Mas foi uma vitória no Brasileiro aqui e um empate lá, não foi?
No ano passado foi empate lá, com golaço do
Wesley.
E aqui foi uma vitória de 2-1 com um gol do Everson de falta, né? Calando aí alguns críticos.
Aí, Enzo Valestinha, Ceará e Náutico. O Náutico tá 17 partidas sem perder, né? 17 partidas sem perder. Depois que o Náutico voltou aí a atuar lá no Estádio dos Aflitos, fez muito bem. O time do Náutico que já tá na final aí do...
Só não na estreia, hein?
É, pois é. Acho que a última partida que ele perdeu foi...
Rapaz, pra quem tinha Camutanga de zagueiro, né, meu filho? Foi uma benção, né, pro atacante do Fortaleza, né?
O Náutico perdeu somente pro Fortaleza na estreia da Copa do Nordeste. E de lá pra cá não sabe mais o que é perder, não.
E eu acho engraçado que o Fortaleza ele ganhou a partida com o cara sendo expulso em tempo recorde, né? Foi bem cedinho que ele foi expulso, né? Agora sim, se falando do jogo do Náutico, ele tá com essa invencibilidade de jogos. É uma surpresa que o Náutico tá ressurgindo novamente, né? Ele que era um clube que na década do passado, com o Cook, com outros jogadores, né? Era um time muito forte, jogou até o Brasileirão de Série A, né? Trazendo grandes surpresas ao futebol pernambucano e brasileiro. E agora ele está numa fase diferente, né? Uma fase de reformulação de diretoria.
Está ressurgindo no futebol brasileiro.
O time está voltando para o estádio, voltou para o Estádio dos Aflitos, que na verdade é o lugar. Estavam até querendo comprar os Aflitos na época para poder se transformar em condomínio, já que a localização do estádio é num bairro de classe alta lá de Recife. Mas eu acho que foi uma coisa bacana eles voltarem pra lá. Mas o jogo aqui no Castelão, né? Aí o cenário é outro. Que inclusive, torcedor, o jogo do Náutico e do Ceará tá com um precinho, pessoal.
Vende aí, Palestinha. Mostra teu talento de vendedor.
Uma caixa, rapaz, de ouro, dá pra ir.
Essa câmera aqui e vende pra torcida,
rapaz, do Ceará. Rapaz, ó, ingresso de 10...
Não, começa bem, como se fosse uma propaganda, vai,
Palestinha. Ingressos do jogo Ceará e Náutico. R$10, cara. 5 a meia. Você, torcedor, não pode perder. E nada de ficar como esse cara aqui fala de mim, né? Não é ficar pé de rádio ou pé de internet, não, mano. Vai pro estádio.
Pé de Wi-Fi, tu vai.
Rapaz, infelizmente vou estar trabalhando, né? Se não fosse o horário, eu ia.
Mas tinha testado,
pô. Rapaz, tem, mas tu vai falar
isso. Mas os Emanuelzinhos rolam testado lá na beira.
Meu patrão assistindo e tu fala isso,
cara. Pra ver o time do coração não tem esse negócio
e lembrar de que trabalho.
Nem sei se ele é Ceará.
Fala, mano, que tu também vai a trabalho, que é pra cobrir o jogo lá pelo Arquibancada.
Lembrar que o Náutico tá na final do Pernambucano, né? E tem um destaque, dois jogadores passaram pelo Ceará. O Wallace pernambucano e o Jorge Henrique, que também foi do Corinthians. O Wallace pernambucano, inclusive, está sendo escolhido aí como um dos melhores aí
temporada, né? Ele chegou no Ceará como meia, para ser meia, e foi deslocado para o ataque lá no Náutico e tem dado certo. Eu acho que já está o quê? Está 2 temporadas lá no Náutico e ele tem respondido bem. O Jorge Henrique a gente não pode falar, porque é um jogador de categoria, campeão mundial com o Corinthians, então a gente não tem muito o que falar do jogador Jorge Henrique, como ele tem.
E o Érico Moraes, torcedor do Fortaleza, diz que segunda-feira é Fortaleza 1, Vitória 0. O Náutico, Ceará e Náutico, 50 mil torcedores, o Cláudio Alves está falando aqui.
Cláudio Alves, mais...
Segunda-feira o time do 1-0, né?
Tio do Carlos Amaral.
Ah, tu conhece, né? Aquele dia
que vai ser. Naquele dia lá do... do pagode lá. Ô, cara, ô, Enzo Palestrinha, aí. É... Crava aí o resultado aí pra saber.
Rapaz, eu acredito que o Ceará passa por 2-0 a partida aí. Gols do Ricardo Bueno, vou dar uma colher de chá pra ele. E um gol do Chico.
É, e casando, né? Crava aí o placar pra saber.
Vai ser 3-1 Ceará, né?
Giovanni Bruno.
Rapaz, visão do rival, hein?
Ceará deu um pouco de vacilo contra o Santa Cruz, né? Acho que vai ser meio complicado o jogo também, porque o Náutico tá invicto aí. Deve ser uns 2-1 Ceará, eu acho. Porque a força da torcida vai empurrar o time a vitória.
Lembrando, galera, que o vencedor da partida Ceará e Náutico, ele vai pegar da outra parte, que é Botafogo e... Qual é o outro adversário, nosso amigo aqui?
Botafogo e CSA.
Pronto, Botafogo e CSA, hein? Dois times, um time de primeira divisão e outro time que surpreendeu na chave do Ceará, hein? Que foi o Botafogo.
É, foi apontado aí, segundo o pessoal lá da Fox, como favorito Botafogo e Fortaleza para ganhar o Campeonato Nordeste. Tiraram o Ceará aí da jogada. Rapaz, na Fox.
Rapaz, é porque rapaz, eu gosto quando a galera diz que o Ceará não tá favorito. O Ceará só ali, só da boa.
Existe uma grande possibilidade no Clássico Rei, seria mesmo...
Isso é final.
Seria na final, e quem sabe na final do Cearense e a do Nordeste, né?
Isso aí seria um grande ganho pro futebol cearense, hein?
Seria quatro grandes. O Caixa não tá em Clássico Rei, cabe quantas pessoas, hein? Cabe
uns 45 mil.
É, né? Porque tem as não, o estado é 60 mil, né?
Mas tem estádio a parte 60, de mas
é,
o estádio comporta isso. Mais de 60, só que aí
isso
eles...
Se o Ceará e o Fortaleza entrarem em acordo, né, mil, pra baixar... O preço lá, né, dos setores mais caros, né, do Castelão.
E o nosso amigo... Peraí, pô. Vai falar, né, mano?
O Érico Moraes, de novo aqui, torcedor do Fortaleza. Na minha opinião, o Ceará passa do Náutico, mas será eliminado pelo Floresta.
É torcedor do Floresta, hein, meu filho? É misto.
Não, é a realidade, pô, do futebol.
É misto.
Futebol é caixa de surpresa, o Floresta não abriu 2-0 no primeiro jogo.
Não, claro, eu não desmereço, não desmerecendo Floresta a torcida tá do bem, Floresta. Cara. Não desmereço a torcida do Floresta.
Floresta deu trabalho pro Ceará e pro Fortaleza. Não tem como negar que o Floresta pode passar pra final do Ceará.
Poder pode, campeonato é assim, mas pode, é o dever do Ceará.
A gente sabe que futebol, cara, é daquele jeito, né?
E lembrando que o elenco do Ceará desembarca agora, 10 para as 4 em Fortaleza, e se apresenta amanhã às 10 horas para fazer aí dois períodos de treino para o jogo de sábado.
Sendo,
né,
que um deve ser regenerativo, né, para o pessoal do que jogou a partida, e o resto do elenco treinar normalmente.
Tu vai lá receber os jogadores no aeroporto, Palestrinha?
Não,
aquela moral.
Infelizmente
esse
não.
Esse cara não vai nem...
Dá aquele abraço lá no Roger, beijar a careca do Roger.
Na casa dele pra resolver um negócio aqui do programa na arquibancada, tu acha que ele vai pro aeroporto, mano?
Ah, vem, pô.
É, o nosso amigo...
É pé de rádio mesmo, né?
É pé de sair de mãe, mano. É Cassiano Souza, colorida, chupa. O Daniel Moral, 3-1 pro Náutico, ele tá dizendo aqui, ó. E o Daniel Moral dizendo que vai ser 2-0 pro Leão. E o Daniel Oliveira tá dizendo, pode jogar na Mega Sena. E o Daniel Moral rebateu. Bora ver, come ovo. Rapaz, a galera tá se degladiando aqui nos comentários aqui do programa na arquibancada. Deixa eu ver se tem mais comentários. Não tem? Vamos falar agora de Fortaleza. Tem um negocinho? Solta aí.
Solta.
Pera aí, solta. Solta a vinheta. Carlos Emanuel, a voz da imparcialidade, as informações sobre o tricolor de aço do PC.
No caso aí, o Fortaleza ontem, que venceu o Guarani de Sobral, 1-0, gol do Oswaldo, né? O público, 12 mil pessoas aí no estádio. E tem uma curiosidade interessante aí, após o jogo do Leão, teve treino no Castelão. Os atletas que não iniciaram a partida, segundo o Rogério Ceni, isso ocorreu, pois não tem campo para treinar.
Cada chuvas,
o sistema de drenagem do CT Ribamar Bezerra não tá funcionando aí, Giovanni Bruno.
Rapaz, Giovanni Bruno.
Com essa chuva aí, né, fica difícil os treinamentos lá no Ribamar Bezerra, até porque tem dias que o Fortaleza tava treinando em... acho que na Arena Society, que é campo gramado sintético e coberto, e
para
proteger da chuva.
Ia treinar lá na Areninha, alguma areninha dessa,
não. Imagina, mas não ia dar certo, não.
Mas esse treino naquele estádio que é em frente ao Colégio Militar, aquele estádio ali em frente ao
Fortaleza. Mas esse treino aí, ele sempre acontece pós-jogo, pô.
Da base é que tu tá falando?
Pode prestar atenção que após todas as partidas do Fortaleza, o... o banco de reservas e alguns jogadores que entraram no decorrer da partida, eles fazem um treinamento lá antes de entrar no vestiário e ir embora pra casa, porque pra não... Pra ele não ficar só sentado lá sem fazer nada. Eles têm que se mexer também, que é pra mostrar resultado.
E com a vitória do Leão ontem, né? Ele passou o Ceará na pontuação geral. No caso, se o Vozão empatar ou perder Floresta, o Fortaleza vai jogar a final por resultados iguais, né? Empate, né? E o Fortaleza, no caso, o Ceará passando com a vitória, que ele mantém a liderança geral, né? O Ceará, no caso, o Fortaleza aí pode dar o pulo do gato aí pra ser campeão cearense, né?
É, e ontem o Fortaleza enfrentou o time do...
Guarassol.
Do Guarani Sobral. Eu não entendi uma coisa da nossa imprensa cearense. Eu não entendi aquele negócio, alguém sabe por quê? Porque o Fortaleza jogou em casa e transmitiram o jogo do Fortaleza, que foi em casa, e não transmitiram do Ceará, que foi fora.
Não, pô, cara... Vai começar essas coisas aí de clubista. Não, não.
Aquelas coisas de internet. Não, não. Mas é porque eu não entendi mesmo. É só tecnicamente falando. Oh. Não é mania de perseguição, não.
O primeiro jogo do Ceará e Corinthians aqui foi transmitido, né? Acho que tinha jogo do Fortaleza.
É verdade.
Tinha jogo do Fortaleza, acho que na quinta-feira ou foi na quarta-feira também.
É porque geralmente é dão prioridade ao jogo fora, né?
É. Mas aí, como a prioridade da Verdes Mares é o campeonato cearense, que elas têm um... Tem uma parte lá deles, né? Que eles mandam no campeonato.
É o contrato que a Verdes Mares tem com a federação. Eles têm
transmitir todos os jogos do Cearense. Então, a prioridade era o campeonato cearense ontem.
Não, naquele momento pode ter sido, né? Mas eu acho que o torcedor, assim... O torcedor não estava tão olhando para esse jogo. Me desculpa, o Giovani, não é desmerecendo o Fortaleza. Mas eu acho que o pessoal não estava olhando muito para esse jogo, não. Já que nesse jogo... Eu vou ter que admitir que o Fortaleza, se ele fosse desclassificado, meu filho, ia ser uma abafada grande, hein?
Mas... A questão do interesse também, né? O time já praticamente estava classificado já.
É campeonato... um grande favorito para chegar à final já antes do campeonato.
Eu acho que até o jogo o Fortaleza não mostrou nem tanto interesse. O público também não mostrou tanto interesse.
É, também questão do horário, né? 9:30 da noite e sendo transmitido na TV, o pessoal prefere ficar no conforto de casa, porque quando acaba o jogo, a maioria da torcida que vai de transporte público, depende do transporte público.
É complicado.
Não tem como sair de
por isso,
estádio
por
pra
isso,
casa
por isso
11
que eu,
e meia da noite.
Por cara. Isso que eu acho que é o seguinte.
Segunda-feira também vai ser complicado. Mas eu acredito que a torcida bote pelo menos.
Pode até ir por causa do preço do ingresso também, vale a pena, o torcedor pode fazer isso.
É um jogo mais decisivo do que o de ontem, por exemplo, porque é jogo único, é valendo vaga na semifinal e valendo uma grana pro Fortaleza também.
Aproveita e faz aí a propaganda pro torcedor aí, né? Fala aí o preço dos ingressos aí pra partida.
Eu tenho o preço dos ingressos aqui? Tenho. Pronto,
segunda-feira, 9:30 da noite na Arena Castelão, Fortaleza e Vitória, com ingressos com a partir de R$10 a meia para superior central, norte sul, inferior norte sul e R$20 a inteira, Bossa Nova R$40 inteira e R$20 a meia, especial R$40 e R$20 a meia também, e a prêmio R$100 e R$50 a meia.
Ou seja, só não vai quem não quer.
Vai ter um estádio totalmente liberado para a torcida do Fortaleza. Promessa de casa cheia, porque é uma decisão importante, é a primeira decisão importante do ano, quem sabe. E a torcida tem que comparecer, que é para mostrar aquele apoio
Em relação...
do começo ao fim, como vem mostrando em todos os jogos. Né?
Viu, Giovani, em relação ao Fortaleza, ao adversário do Fortaleza, o Vitória tá passando por uma crise, né?
Marcelo.
O Vitória teve 7 empates e uma derrota na... Nordestão não ganhou nenhuma partida, o Marcelo Chambusca saiu e o time realmente está desajustado. Você acha que já pode dar como liquidar essa fatura?
Mas antes, só um minutinho antes, vamos dar um negócio aqui pra galera que tá participando. O Daniel Oliveira tá dizendo: suco de manga aí, estão servindo vocês na mesa. E o Fábio Pedro Fortaleza é pequenininho.
É, tem um nacional e vocês não tem nada, né?
Rapaz, calma, sim, mas... Complemente aí, por favor. Tá liquidada a fatura, será?
Não tem esse de já ganhou, porque cada jogo é um jogo diferente, pô. Por exemplo, a Ponte Preta ontem foi eliminada pelo Aparecidense, se não me engano. Aparecidense.
Foi eliminada duas vezes, né?
Foi eliminada duas vezes. Perdeu dois jogos.
Não adiantou, hein? É engraçado que o Aparecidense...
Pra você ver, Aparecidense...
Aparecidense... Aparecidense é um time de, ali da região de Goiás. É engraçado que o Aparecidense não é a primeira vez que ele apronta para time grande, não, hein?
Não é a primeira vez, não.
E, ó, Cláudio Alves diz o seguinte: Fortaleza tem um elenco limitado. E em relação ao jogo, ele falou assim: todo mundo querendo transmitir o jogo do Corinthians. E o sistema Verdes Mangas passa Fortaleza e Guarani.
Foi o que eu falei, mas é aquele nosso amigo
Jorge Lima já explicou. Aqui esse assunto aí dessa transmissão do jogo. O jogo do Corinthians e Ceará já ia ser transmitido, acho que no Sport TV, não é?
No Fox Sport também. Sport TV 2 eu assisti no jogo.
Em TV maior do que a Verdes Mares, canal maior do que a Verdes Mares, que é canal fechado.
Mas é fechado, né, cara?
Fechado, nem todo torcedor, torcedor que tem TV por assinatura.
Quem queria assistir mesmo tinha que sair de casa pra acompanhar em algum restaurante, né, pô?
Mas
aí a prioridade da Verdes Mares é o quê? O cearense.
Por falar em prioridade, Giovanni Bruno, quem tem prioridade aqui é nossos ouvintes, os nossos telespectadores e o nosso amigo Aguiar Júnior. Parabéns ao programa, aqui é o Aguiar Júnior da Rádio Active. Um grande abraço pro nosso amigo Aguiar e nosso colega Aguiar Júnior da Rádio Active. O Júnior Pires está perguntando: o programa de vocês é diário? Não, Júnior Pires, nosso programa é semanal, todas as quintas-feiras, a partir de 1h30 da tarde, aqui na Rádio Classista. Cleilson Saldanha, tem nacional? Então volta pra lá pra ser bicampeão. E aí, tu queria voltar pra Série B pra ser bicampeão nacional?
Tá perguntando aqui. Não, agora não.
Ah, quer não? Então tá bom.
Atenção, galera.
O Júnior Pires tá com 2 semanas que não vejo vocês. Ixi. Não, realmente a gente só passou uma semana sem. Foi semana retrasada que a gente não teve transmissão. Felizmente por virtude do falecimento do nosso querido Aliso Rodrigues.
Ocupado, né, Júnior Pires?
Mas semana passada, retrasada, nós já voltamos com tudo aí. Estamos toda quinta-feira aqui, beleza, Júnior? O Daniel Moral, canal não tem nacional, time de bronca. E o Daniel Oliveira, nacional, até o Alexandre Frota tem, já é isso.
galera.
Júnior Pires, valeu. Imortal Renatão, aos brothers, boa tarde aí. Boa tarde, Renatão.
Falar do jogo,
né? Peraí, calma aí, tem que dar uma alô da galera.
Tem que dar,
né?
tem que dar.
Ricardo Redentor, Clenilton, Que, macho? Contas. Que entendi, foi nada aqui, não, macho.
Ó, galera, lembrando, certo, que o torcedor que.
Contratação,
que tem,
acho,
né?
Acho que tem as contratações.
O programa é toda quinta-feira, mas você pode acompanhar o Narquibancada através do nosso portal, que é o Instagram, né, no caso.
É portal não, macho, é rede social, mano.
Rede social,
portal. Ô, bicho apombaiado. Sandro Espelta, bora, Leão, sempre aqui da Suíça, tricolor, eu tô junto também, aqui da Suíça, oi. Valeu. E o Bembem Colasso, Bembem do Gelo de Beberibe, estar aí segunda no Castelão. Beleza, galera? Vamos lá. Giovanni Bruno.
Falar aqui primeiro do jogo do...
Fala aí primeiro, só um pequeno resumo, como é que foi o jogo de ontem. Foi fácil? Esse 1-0 em cima do Guarani Sobral, já esperado, que a gente não falou assim por alto. Foi um jogo tranquilo?
Foram três jogos contra o Guarani esse ano, né?
Três jogos, né?
1-0 pro Fortaleza. O primeiro 1-0 com o do Ederson lá em Sobral. Aí, semana passada, 1-0 também lá em Sobral, o gol do Oswaldo. E ontem, mais uma vez, o Oswaldo fez um belíssimo gol, tirou o zagueiro lá e...
Rapaz, ele
jogou tirando do goleiro.
Foi com raça, não foi aquele gol que ele fez? Ele derrubou. Rapaz,
o cara faltou derrubar ele também, mas ele se segurou lá em pé e conseguiu fazer aquele gol. Aí, o jogo foi parecido com o da semana passada, mais ou menos, porque o Fortaleza, mais uma vez, com maior posse da bola, domínio do jogo e tal... arriscando mais os ataques, tentando criar chance de gol. Mas aí também tinha a barreira lá na frente do gol, que era o Douglas, goleiro do Guarani também, que jogou no Fortaleza já. Acho que ele jogou no Ceará também, se eu não me engano.
Se foi, eu não me lembro. Agora teve um Douglas que jogou no Fortaleza mesmo, que eu me lembro.
Ele foi campeão estadual pelo Fortaleza também. Fortaleza, mais uma vez, tanto que nas redes sociais a galera... das páginas de zoeira, chama o Fortaleza de o time do 1-0.
Time do 1-0.
O Fortaleza faz 1-0 e tá bom, acabou o jogo ali.
Negócio é os
3 pontos. Tá economizando os gols, hein? Tá economizando
o gol, mas depois ele goleia.
Se for toda vida 1-0, 1-0, tá bom demais.
De 1-0, o time vai ganhando 3 pontos e se mantém aí na Série A, quem sabe.
Pois é, e a galera aqui perguntando aqui, o Daniel Moral, time pequenino, vendendo ingresso de R$5. O Imortal Renatão, onde posso comprar a camisa do Barbalho? Grande abraço, Renatão. A gente não tem essa informação, mas tu pode acessar lá o Instagram deles, que é @barbalhofc. Manda um direct lá pra galera, que a galera vai te responder, a galera do Barbalho.
E também mandar um alô pro Washington Luiz dos Santos. Quem se lembra, o torcedor do Barbalho é o Washington Luiz, que ele tá acompanhando na arquibancada aqui.
Técnico Washington Luiz, o Júnior Pires. Finais cearenses e Nordeste, Fortaleza e Ceará. Ceará e Fortaleza, também acreditamos que possa ser quatro grandes jogos nessas finais.
O Ferroviário vai estrear na Série C contra o Botafogo da Paraíba, né, do dia 27. Inclusive tá tendo uma caravana aí que vai sair dia 26, o Ferroviário. O Ferroviário vai estrear dia 27, vai sair uma caravana aí lá no Norte Shopping, 9h30 da noite. Ela tá combinando aí R$150 individual e o casal... 250, né?
A pergunta que não quer calar, tu vai, Carlos Emanuel? Vai,
rapaz,
não, né?
É porque, vamos ver, se arrumar alguma companheira,
né? Palestrinha, mano!
E lembrando que o Ferroviário contratou aí o goleiro Diego, de 23 anos, que passou aí pelo CRB, pelo Ferroviário, não, vai pro Ferroviário, pelo Horizonte, pelo Boa Esporte, contratou também aí o jogador... o meia, volante Jean, né? E contratou outro goleiro também, o goleiro Nicolas. Experiente goleiro Nicolas, quer dizer, o Fortaleza se reforçando aí pra Série C.
Pra Série C, que em breve vai começar aí a galera participando aqui. A gente não pode deixar de mandar os alores. Natalino, Caetano, estaremos apoiando o nosso Leão segunda-feira, que não terá cara de segunda. Tá dizendo que essa segunda não vai ter cara de segunda, provavelmente vai ter cara de domingo, porque vai ser estádio lotado. O José Dávilo Souza Teixeira, Fortaleza tem que pedir árbitro de fora para as finais. Ontem o árbitro Avelar Rodrigo não marcou nenhuma das faltas perigosas pro Fortaleza e deixou de dar um pênalti. Tá reclamando aqui, fazendo seu protesto, o José Dávilo. O Wellington Melo, mesmo 1-0 o resultado vale um ponto, vale 3 pontos. Exatamente, é isso aí que a gente falou aqui, o que vale é os 3 pontos e a galera aqui não para, a galera não para. E o Júnior Pista tá dizendo que a caravana coral vai ser 2 motos.
E o Fábio
Pietro, senhores, desculpe incomodar vocês, mas o Fortaleza já pagou o cheque do CRB. Fala aí, Giovanni Bruno, pagou? Já tá pago?
Rapaz, tá devendo não, porque isso aí foi em 2011.
E aí, o Carlinhos Bala tá até agora na fila do INSS. Pedir na aposentadoria.
Peraí, mas deixa eu me dar tuas palestras.
Cara, não quer parar de falar,
mano. A galera fala que é R$50 mil, né? Esse cheque aí que foi comprado. Então, acho que na renda de um jogo de 2012 já deve ter sido pago já, porque a renda do Fortaleza passa de R$50 mil, porque a torcida comparece em peso todo
e
jogo.
E o Thiaguinho Ribeiro, Nacional que não vale R$1. O Ítalo, os iraquianos, time pequenino, vendeu camisa pra comprar o Oswaldo e ainda time de cera, é isso aí.
Não vendeu pra comprar o Oswaldo, vendeu em uma ação de marketing só pra ver se realmente a torcida ia chegar junto e o Oswaldo ser oficializado, viu?
Palestinha, vendeu pra comprar o Oswaldo, não vendeu camisa pra comprar o Oswaldo ou não vendeu?
Ora se não vendeu, ora não.
Mas valeu a pena, né? Mais de 4 mil camisas vendidas em menos de 24 horas. E o cara tá correspondendo aí, né?
Tá acontecendo aí uma lei que tá sendo passando pela Assembleia, que tá liberando a cerveja ou não, de novo, pros estádios, né? Então...
Inclusive, vários deputados estão nas suas redes sociais pedindo a opinião da galera,
e
né?
Os idealizadores eram justamente o ex-presidente do Ceará, o Evandro, né?
O projeto deputado Evandro.
O projeto de lei é do Evandro Leitão, mas já é um projeto anterior do Goni Arruda, que ele não é mais deputado. Agora tem um cara contra, né? O Eduardo Girão, ex-Fortaleza.
Senador tá Eduardo contra. Girão. Pelo
amor de Deus. Tá contra. Isso. Tá...
Cara, a minha opinião sobre a questão de... tá indignado aqui, Orenilton.
É porque ele vai tomar a melotazinha dele.
Vixe, Mário, nosso amigo Orenilton.
Não vou misturar as coisas aqui, não.
Vamos lá. Na minha opinião, cara, quem vai pro estádio morre de beber lá fora, entra com caçada de cachaça nas calças, na cabeça, nos pés, nos ovos,
colar.
Todo canto, meu irmão. Que frescura da porra, libera esse cerveja.
E olha que eu já vi o cara levar o uísque num saquinho dentro do solado do tênis, hein?
E o Júnior Pires tá dizendo, o cheque do CRB é igual a taça do Penta, não existe. Cadê a taça do Penta? O Daniel Moral tá perguntando.
Pois é. Ah, e também voltando aqui nesse assunto aí de Nacional, negócio de Série B e tal, Ceará, a torcida do Ceará menosprezando esse título de Série B, sendo que em 2014 O presidente do Ceará disse que o principal objetivo do time naquele ano era ser campeão da Série B.
Ele tava melado naquela
hora. E não foi campeão. Até hoje
ele
não é campeão.
Melado, ele tava É, ele quer que tava melado. E o José Dávila, Paulo Silva e Manuel Moita estão há 10 anos na comissão de arbitragem e só escala árbitros que não gostam do Fortaleza. E o José Dávila também dizendo, o Ceará também não pagou o cheque do árbitro que não marcou o pênalti contra o Macaé. Não, isso aí, pelo amor de Deus, não
tem nada. O Ceará também teve umas compras de pênalti e pra não cair pra Série C.
Isso daí não tem nada. O Wellington Melo, mesmo 1-0, já li isso aqui. Galera, o seguinte, Casamandel tá se coçando aí pra falar.
Tem um jogador aí de um time grande do Sul que provavelmente está sendo negociado aí, possivelmente, né, pro Fortaleza, né, Giovani? Quem seria esse jogador?
Solta a bomba aí, solta a bomba!
Ele vem ou não vem? Giovani. É só especulação.
Já faz um tempo que vem essas notícias aí de negociação e não dá certo e descartar e tal, mas o diretor de futebol do Fortaleza, Daniel de Paula, confirmou uma negociação com o Nenê do São Paulo. Aí ele disse o seguinte: Nenê é um jogador que está no perfil do clube, mas tem alguns detalhes que dificultam a vinda, como questão salarial, o contrato vigente com outro clube. Rapaz, tentamos anteriormente uma negociação, mas esses detalhes atrapalharam. Disse o... E o empresário do Nenê disse ao Povo que não tem nada confirmado ainda.
Outro nome que surgiu, Escudeiro, que tá aí de saída do Vitória, né, da Bahia. Já ouvi falar desse nome também, uma especulação aí, que o Fortaleza, inclusive em coletiva ontem, falou algum dirigente que poderia entrar em negociação, né?
Rapaz, agora eu vou falar aqui, o Nenê, essa possível conversa aí, rapaz, o problema é bem simples. O Nenê, ele ganha mais de 400 mil reais no São Paulo. Como é que o Fortaleza vai ter dinheiro para pagar? O Ceará jogou 400 mil pro Marinho Vim e eu achei um absurdo. 480
mil.
480 mil. Tu acha que o Fortaleza vai ter esse dinheiro pelo menos dar metade desse valor pro Nenê?
Só fazer umas camisazinhas que dá certo.
O Nenê Vim tem também a campanha para atingir 35 mil sócios. Que agora, esse ano, é a maior fonte de renda que o Fortaleza tem, é o sócio-torcedor, que tem 27 mil adimplentes.
Negócio da campanha
também. Acho que com a vinda do Nenê aumenta um pouco mais o número de sócios.
Rapaz, eu acho também que tem muito risco para um jogador que já é velho.
Não, eu sei, mas questão de salário, parece que o Fortaleza pagaria 180 mil, era 280 mil e o São Paulo o resto.
Mas a galera tá participando intensamente aqui, a gente não pode deixar de mandar um alô pra galera. Completando
aqui, com a vinda desse jogador, Fortaleza não tá ainda com o patrocinador Master, que ano passado era a Caixa, e esse ano a Caixa não pode mais patrocinar nenhum clube.
Felizmente.
Com a vinda do Nenê, eu acho que viria algum patrocinador muito grande pra poder bancar o jogador.
Eu acho que para a vida de um grande jogador...
Na minha opinião, custo-benefício que não vale a pena não.
Eu acho o Nenê um jogador já velho, eu acho que o Fortaleza, como é um time muito dinâmico...
Ele jogando igual como ele jogava no Vasco, pode dar certo. Mas se ele jogar do jeito que ele tá fazendo aí no São Paulo, que é... ficando no banco.
Por isso que eu tô dizendo, o time
do Fortaleza... É melhor não arriscar.
O time do Fortaleza,
ele é um time... Tanto faz ele vir como não vir, mas eu prefiro ele não vir, eu acho.
Mas, Bruno, assim...
Dá pra investir em...
Em vez de trazer ele, dá pra trazer dois jogadores. O salário que ele ia ganhar aqui podia ser gasto em dois ou três jogadores.
E o Ítalo dos Iraquianos, Ceará mostrou ontem que tem time pra jogar Série A. Mas tem que contratar mais algumas peças, com certeza. O Ítalo também tá dizendo, só fazer umas camisas que dá certo. Venda de camisas e manga pra trazer o Nenê.
Agora tem que vender ovo aí pros jogos do Ceará, né?
Vamos ver aqui. O Roberto Soares, esses canalenses estão com inveja. Chupa canal. O Renan Diógenes, o canal não tem nacional. O Sandro Espelta, é necessário defender o time cearense de outros times com dinheiro, tipo paulista, carioca, gaúcho, times bem sucedidos, com certeza. O Renan Diógenes, tu tá com a cara do bagaço. José Davi TV, Jangadeiro e Fox vão transmitir o jogo do Ceará. Assim a torcida pode economizar esses R$5.
Ixi,
e o Jean Dias, Fortaleza precisa de homem gol. É isso aí.
Agora, essa situação de contratação, o Ceará acabou contratando o Wesley e contratando o Leandro Carvalho. Gastou mais de 7 milhões com dois jogadores, né? Então sempre é uma aposta. O Wesley tá mostrando que tem um futebol ainda legal, mantendo do ano passado, já o Leandro Carvalho tá, não
aprimorou o seu futebol. Ele só precisa, ainda, né? Ele só precisa trabalhar, aprimorar a parte física dele, que eu acho que o futebol ele tem. Eu acho que, como teve muito oba-oba na chegada dele, eu acho que ele meio que se perdeu. Eu acho que é por isso que a gente não vê em algumas partidas. Eu acho que eles estão trabalhando a forma física. Com relação à possível contratação do Nenê, Bruno, eu acho que o Fortaleza pode dar dando os burros na água, porque um jogador como o Nenê, para um time dinâmico como é o Fortaleza, que é um time rápido de transição, eu acho que um jogador como o Nenê vai quebrar muito o... teria que mudar a forma de jogar.
E o Marcos Antônio tá pedindo para mandar um alô para a galera de São Gonçalo da Amarante, que tá acompanhando nosso programa, o Júnior Pires, Nenê, é para rachar o elenco.
É racheiro.
É para rachar o elenco. Rachar em termos de...
Eu sei, mas ele é jogador de pelada, é racheiro. Já...
É isso,
cara. Não, pô... Eu acho.
Não assiste nem jogo do Ceará, Palestrina.
Não, assiste e havia um neném nessas bolas todas, não.
Daniel Amaral, é eliminado Copa do Brasil, vovozinho. Daniel Amaral, time de broxas. Daniel Oliveira, é pra vender mangas na Ceasa, dá certo. E o Natalino Caetano, jogador de característica do Nenê no Fortaleza, já tem, vem só embolsar dinheiro. Galera, pra encerrar aqui, vamos fazer aqui um aparato final aqui do programa de hoje. Vamos aqui falar rapidamente, que já tá estourando nosso tempo, sobre a possibilidade de um clássico rei na final da Copa do Nordeste e na final do Cearense, porque serão quatro grandes clássicos pra encher o cachalão. Casa Manuel, tua opinião aí.
Eu acho que é mais fácil na final do Campeonato Cearense, já tá quase certo, né? Eu acho que o Ceará passa do Floresta, eu acho que não é difícil. O Floresta tá jogando um bom futebol, inclusive foi difícil Fortaleza ganhar o Floresta e o Ceará teve aquele empate, mas eu acho que o Ceará passa, tem um elenco melhor, mais categoria. Agora, a final do Campeonato Nordeste, eu não cravo o Ceará e Fortaleza. Eu acho que vai ter uma surpresa aí no meio. Eu tô achando...
Enzo Balestrinha, tu acha que é possível?
Rapaz, as duas finais é bem possível. Os dois times estão aí, apesar dos placares, estão indo aí chegando às finais. O Ceará pode passar pelo Floresta tranquilamente se jogar o mesmo futebol que jogou contra o Corinthians. Futebol visando o gol, não ficar enrolando o jogo. E questão do Campeonato Nordeste, eu acho que vai depender muito de como é que os times que eles vão, vai ser essas primeiras partidas agora, a gente pode ter uma visão melhor. O Ceará passa pelo Náutico, Fortaleza passa do Vitória, e aí vai depender dos adversários deles nas semifinais.
Lembrando que em 2013 quase teve a final do Nordestão, o Ceará e Fortaleza, que o Ceará foi eliminado pro Asa e o Fortaleza foi eliminado pelo Campinense.
Agora que os dois clubes têm apenas o Cearense e o Nordestão para disputar, vale a entrega em...
Não, Fortaleza ainda tem a Copa do Brasil, que ele está na fase de oitavas.
Tu acredita na final do Nordestão também, no Cearense ou Giovanni Bruno? Só pra gente finalizar aqui.
No Cearense é praticamente certo. Praticamente certo. Mas no Nordestão, quem sabe, surge alguma surpresa aí do lado dos jogos do Ceará. Porque eu acho que da parte do Fortaleza passando, pega Santa Cruz ou... Quem é que tu anotou aqui?
Santa Cruz
ou
CRB de novo na frente do Fortaleza aí, né?
Então pronto, galera, só mandar os últimos alunos aqui, o Júnior Pires, valeu galera, até quinta-feira, lembrando que quinta-feira tem mais Júnior Pires, muito obrigado pela sua participação, Daniel Moral, valeu, irmão Tricolor, falando aqui, respondendo o Júnior aqui, e o Júnior Pires dizendo que surpresa Fortaleza contra o CSA, e o Jean Dias, gostaria de saber a opinião de vocês, qual seria um bom jogador pro Fortaleza, rapidamente aí.
Um bom jogador do Fortaleza.
Pra contratar rapidamente, Giovanni Bruno.
Ixi, Maria, macho.
É 10 segundos.
Caramba. Tá difícil aí pra encontrar algum jogador.
Então, quinta-feira que vem a gente responde esta pergunta aí, beleza?
E lembra que a Copa do Nordeste vai ter agora a rodada, depois só em maio, né? As finais vão ser só em maio, né? Agora não, viu? Em sequência não, viu?
Justamente, é exatamente isso, beleza, galera? Então é isso aí, galera. Foi mais um programa na Arquibancada, um bate-papo diferente, estranho, descontraído, de uma maneira bem legal. E toda quinta-feira nós estaremos aqui a partir de 1:30 PM. Às vezes a gente atrasa 5, 10 minutos, mas é por questão de motivo de força maior, beleza? Então, beleza, eu sou o Romulo Jacobi e estive aqui na frente de mais um programa na Arquibancada. Lembrando que a Rádio Classista e o programa na Arquibancada é uma iniciativa da FETRAÇA, Federação dos Trabalhadores e Empregados no Comércio e Serviço do Estado do Ceará. Em memória do nosso saudoso presidente Eliseu Rodrigues, secretário de comunicação Luiz Neto e técnico responsável Alenilde Vital. Beleza, galera? Acompanhe nossas redes sociais, arroba na Arquibancada Oficial e programa na Arquibancada lá no Facebook. Manda suas mensagens, sua sugestão de pauta. Segue lá nosso canal no YouTube. Tem um vídeo lá do Palestinha pagando promessa de joelho. É, programa na Arquibancada no YouTube, beleza? Eu sou o Romulo Jacob e quinta-feira voltaremos com mais um programa na Arquibancada. Valeu, 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 obrigado!